de um grande autor de livros, na verdade, o maior autor do mundo em volume de livros. Eu gosto da palavra profícua, mas profícuo autor fica bonito?
Tem melhor do que prolixo.
Prolixo nunca é bom.
Nunca é bom.
É.
E promíscuo pior ainda.
E o senhor não tem nenhuma obra promíscua?
Olha, obra promíscua não digo, mas personagens promíscuos vários.
Então, e eu falei que ele é o maior do mundo porque ele está no Guinness, justamente com esse título, já que essa daqui é a obra de número 1100. É a mais recente?
É a mais recente.
1100 livros. O senhor chegou a escrever até 3 livros por dia.
É, aconteceu. Aconteceu. Durante um mês inteiro. Porque eu fechei um contrato com a Abril e esqueci que tinha outros dois. E para não descumprir nenhum, eu tive que trabalhar que nem um boi ladrão mesmo.
E para as pessoas em casa também, que estão um pouco céticas, eu preciso dizer uma coisa. Houve um jornalista norte-americano que também ficou com esse ceticismo e disse, ah, isso é mentira. Pois desembarcou em São José dos Campos e pediu que o senhor York escrevesse um livro, e ele escreveu em menos de 6 horas um livro de 210 páginas.
Isso
foi quando? 96?
96.
Mas eu estou falando bastante do senhor, eu não disse que o senhor é médico, não é inteira para ser escritor?
É, eu deixei de brincar de garça, né, andar de branco, em 86, porque eu descobri que a medicina no Brasil ainda é só para uma... Ou o cara é muito famoso, então ele sobrevive bem, ou o cara é magrinho, trabalha para esses famosos. E eu não queria mais ser magrinho.
Poxa, mas escritor, a gente tem a impressão que autor de livros, escritor, sofre muito mais, porque era muito mais. Você tem que escrever 3 livros por dia, não é pouca coisa.
Olha,
né?
A profissão de escritor não é brincadeira. Num país onde ninguém lê, é complicado você sobreviver de literatura. Eu consegui.
Mas, senhor York, a gente está falando disso, de quão profícuo o senhor é nessa atividade como escritor, como autor, mas a gente tem que deixar uma coisa muito clara. A obra do senhor também é muito referenciada, justamente porque os livros são muito bons. Qual o tema que o senhor mais gosta, assim, de escrever?
Eu gosto de livros que tem um suspense, um pouco de policialismo, né? Espionagem. Mas a maior parte do que eu produzi foram bang-bang, faroeste. E os livros sempre foram considerados de boa qualidade, principalmente porque eu caprichei em não colocar apenas fundo e sangue, mas colocar um pouco de romance, história, geografia. Quer dizer, eu, mesmo sendo um livro destinado a um público, vamos dizer assim, de baixo nível cultural, eu sempre procurei colocar alguma coisa que ilustrasse um pouco mais a mente daquele cidadão.
Como é que você teve tanta ideia, pelo amor de Deus?
Não, ideia não é o problema. O problema era realmente o que você falou, a pesquisa. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui contratando uma equipe para fazer pesquisa. Então, eu queria, por exemplo, escrever um livro que falasse sobre a cidade de Biloxi, nos Estados Unidos. Então eu mandava pesquisar tudo sobre Biloxi. Aí eu comprava e usava aquilo que era necessário.
O senhor disse que a ideia não era o problema. De onde vem tanta ideia, essa imaginação do oferta? Como o senhor era pequeno, o senhor já era balaco-baco para fazer brincadeira, não?
Para sacanear, é. Sempre fui. Mas o negócio é o seguinte. Eu não acredito em inspiração. Você, como jornalista, também não acredita. Por quê? Porque se você tem que escrever uma matéria, independentemente ou não de você estar com vontade de escrever, você vai escrever. E vontade de escrever é igual, para mim, a inspiração. Você tem que escrever, é obrigação, é o teu ganha-pão. É dali que teu estômago vai se encher. Então, você escreve. De onde surge a ideia? De tudo. Tudo quanto é lugar, qualquer episódiozinho do dia a dia é uma ideia que você pode aproveitar para um livro.
O senhor está falando, naturalmente, de relações humanas, imagino.
Principalmente. Mas não apenas, né? Você pode usar uma pedra caindo, um prédio se desmoronando, uma notícia de jornal, uma porcariazinha que acontece no cotidiano.
E aí,
por exemplo,
a gente está falando com um autor de 1.100 livros, quase a totalidade, quase o primeiro milhar de livros, ele escreveu já nos 10 primeiros anos de carreira como escritor, mais ou menos 10 anos.
Seis primeiros anos.
Não, desculpa, mas é que é tão fantástico a história primeira. E a gente está aqui, como eu já disse a vocês, nós estamos aqui na Bienal, no livro, em São José dos Campos, e tem muito barulho. Vocês talvez estejam ouvindo barulho de ar-condicionado, barulho de carro passando, carrinho passando, barulho de pessoas andando, mas é porque realmente o Papo Vanguarda, vocês já sabem, vai onde os artistas estão. E aqui atrás, olha, eu vejo Fernando Pessoa, Luiz Camões, que é considerado dos maiores da língua portuguesa, talvez o maior, assim como Machado de Assis, Dostoiévski. E eu, o que o senhor lê?
Olha, eu leio uma média de 4 livros por mês.
Sempre foi assim?
Sempre fui assim. Desde pequenininho.
O senhor nunca tinha visto na televisão. Prazer, Vinícius Valverde, faço Big Brother, faço
Big Brother.
Mas como pode, né?
E faço filho. O que eu procuro ler, mais ou menos assim, distribuído, é 3 best-sellers e 1 clássico.
E tem algum que seja preferido?
Dos clássicos? Eu gosto dessa de Queiroz, muito.
Essa de Queiroz. Primo Basílio.
Mas a Cidade e a Serra, para mim, é imbatível.
Cidade e a Serra. É o preferido.
Para mim é.
Por que essa de Queiroz?
Porque eu acho que é um escritor que, além de ter todas as virtudes de um bom escritor, ele tem um senso de humor fantástico.
Agora, a gente está falando sobre alguns livros de outros autores de clássicos, e eu não comentei uma outra coisa. O senhor sabia que o senhor já foi proibido?
Isso.
O senhor Rioff teve os livros dele proibidos, os chamados pocketbooks, né? Livros de bolso, foram proibidos porque as pessoas levavam esses livros para o trabalho e não voltavam para o trabalho porque ficavam entretidos, enredados.
Foi especificamente na Volkswagen, no São Bernardo Campo, que eu descobri. Mas isso, antes de eu virar escritor, eu descobri que o pessoal lia muito livro. E depois que eu entrei na jogada, eles simplesmente pararam de admitir na linha de produção que ele lê esportes. Porque o cara ia pro banheiro, largava a linha, ia pro banheiro e ficava lá 45 minutos mesmo. Os meus livrinhos eram dimensionados para serem lidos em 45 minutos.
É um tempo de futebol.
Ou uma ida de metrô.
Tem essa preocupação?
Sempre tive essa preocupação. Aí o cara sai de casa, entra no ônibus, pega o metrô, chega no trabalho, ele demora mais ou menos 25 minutos. Sempre de volta, 45 minutos, acabou de ler o livro, joga pela janela e compra outra banca.
O senhor sabe que o senhor é tão de vanguarda que o senhor fez isso no começo da sua carreira e hoje em dia o senhor está lançando livros desse tamanho, que o trânsito, do jeito que está, o pessoal pode ler um livro inteiro.
Exatamente, já para audiolivro.
É mole. E é ótima a questão do seu nascimento. Você pode contar para a gente?
Como?
O senhor nasceu onde?
Eu nasci, meu pai era médico no Campo do Jordão.
E o senhor então é jordanês?
Minha mãe era professora em Campo do Jordão. Eu nasci lá. Só que, naquela época, 46, só tinha tuberculoso. E era um estigma ser tuberculoso. Ou ser filho de tuberculoso, ou algo do jeito. Então eu fui editado em São Paulo. Eu só descobri isso uns 10 anos atrás.
Então o senhor nem paulistano é?
Não sou, eu sou jordanense.
Jordanense.
Oficialmente paulistano.
Um orgulho.
Um orgulho? Como não? Cidade linda.
Não é?
Maravilhosa.
Eu adoro Campo do Jordão.
A Ilha da Fantasia do Brasil,
uma das. parabéns por toda a sua história. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa para a Vanguarda.
Obrigado a você.
Obrigado por me deixar conhecê-lo pessoalmente.
E, pessoalmente, você é mais simpático.
Muito obrigado. Então, vou tentar melhorar, não posso perder minha audiência. Obrigado. E para vocês de casa, muito obrigado também. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos escrevendo, papo@vanguarda.tv. A escrita é muito importante para a sua expressão, para a gente saber o que você está achando do nosso programa. Manda aqui no nosso papo. Manda para o papo e mande no papo. Tá bom isso?
Tá bom.
Obrigado. Fique com Deus. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Thank you.